Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta terça-feira, 23 de abril, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
O Fórum Regional Cidades Inteligentes, Resilientes e Sustentáveis, Encontro Regional do Estado de São Paulo, vai acontecer nesta sexta-feira, 26 de abril. O objetivo do encontro é fomentar cidades inteligentes no Estado de São Paulo, trabalhando uma gestão pública municipal moderna. O evento começa às 8h30 da manhã e vai até 1h da tarde no Dabi Business Park, que fica na rua General Augusto Soares dos Santos, número 100. Mais informações no site da Prefeitura.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje mostra que os estudos com contribuição da USP indicam que várias praias brasileiras estão altamente poluídas por microplástico. O projeto quer identificar e quantificar o microplástico com base na diversidade do litoral brasileiro, considerando a ocupação, turismo e características climáticas. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que viver em uma casa com arma de fogo aumenta o risco de suicídio entre os jovens. Segundo professora da Escola de Enfermagem da USP, as mulheres têm mais tentativas de suicídio não letais, enquanto os homens morrem mais por suicídio.
Acontece na USP.
Agora vamos chamar o Arthur Santos. Boa tarde, Arthur.
Boa tarde, Mel e ouvinte da Rádio USP. A Escola de Educação Física e Esporte da USP promove amanhã, a partir das 3h30 até as 5 horas da tarde, uma mesa temática online com o tema Educação Física e Saúde Coletiva, Avanços e Desafios na Área da Política, Planejamento e Gestão. O evento é aberto ao público e cada convidado fará uma apresentação de 20 a 30 minutos. E na sequência, será aberto espaço para perguntas e interação com os participantes. Informação sobre as inscrições em jornal.usp.br. A Comissão de Pesquisa e Inovação da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP promove amanhã, às 4 horas da tarde, o seminário Os Impactos dos Esforços de Inovação sobre o Desempenho da Economia no Estado de São Paulo entre 2003 e 2016, uma análise espaço-temporal. O evento tem o objetivo de demonstrar a importância das economias de regionalização no Estado. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Arthur.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
A previsão para esta terça-feira é de céu com poucas nuvens a parcialmente nublado, devido a uma área de instabilidade no continente. Portanto, não há previsão de chuva no estado de São Paulo. Para Ribeirão Preto e região, a previsão para hoje é de céu claro a parcialmente nublado sem chuvas. As temperaturas máximas previstas para hoje serão 30 graus para Franca, 31 graus em São Joaquim da Barra, 32 graus em Monte Azul Paulista e Ribeirão Preto, 33 graus em Barretos. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 15,9 graus às 6h40 da manhã. E para amanhã, as temperaturas mínimas previstas serão 17 graus em Barretos, Franca, Ribeirão Preto e São Joaquim da Barra e 18 graus em Monte Azul Paulista. Eu sou Matheus Pacanhã, estagiário de meteorologia do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
A chamada pública do CNPq vai apoiar a formação de mulheres em ciências exatas. O prazo para o envio de propostas segue até o dia 29 de abril. Os detalhes com Liene Castro.
Uma chamada pública quer ampliar a participação feminina nas carreiras científicas. São 100 milhões de reais para projetos que estimulem o ingresso e a permanência de meninas e mulheres nas áreas de ciências exatas, engenharia e computação. O edital é uma parceria do CNPq e dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e das Mulheres. A iniciativa é voltada para estudantes do sexo feminino, matriculadas no 8º e 9º anos do ensino fundamental e no ensino médio de escolas públicas e em cursos de graduação na área de ciências exatas. Pesquisadores vinculados a instituições de ensino e pesquisa têm até 29 de abril para enviar propostas. Segundo Débora Menezes, diretora de Análise de Dados e Soluções Digitais do CNPq, é preciso despertar o interesse das meninas e mulheres por estas profissões.
Uma das razões desse edital é a necessidade que o mundo e o Brasil tem de atrair mais meninas para as áreas ditas STEM, que é sigla em inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Para se ter uma ideia, segundo a Organização das Nações Unidas, as mulheres representam apenas 35% dos estudantes universitários nessas áreas. No mundo corporativo e em posições acadêmicas, esse percentual vai caindo, é ainda menor. Então, esse cenário é muito preocupante porque essas áreas representam excelentes oportunidades de trabalho, além de serem campos promissores para inovação e até no mercado financeiro. E a gente não pode desprezar o talento e a capacidade de 51% da população, que são as mulheres.
As propostas devem aproximar as escolas públicas da educação básica das instituições de ensino superior e de pesquisa, também promover o acesso à ciência e melhorar a formação dos professores e o ensino dessas disciplinas nas escolas participantes. O edital vai contemplar três linhas principais: projetos em rede nacional, projetos regionais e projetos individuais.
As pessoas que podem coordenar os projetos, apresentar propostas, são ligadas aos ICTs, Institutos de Ciência e Tecnologia. Então, existe uma ideia de uma espécie de cadeia, né? O coordenador vai fazer contato com a escola na qual trabalham professores e estudantes. E o edital prevê pagamento de bolsas para as pessoas envolvidas no projeto. Portanto, se você é uma menina ou uma professora e tem um professor trabalhando no ensino fundamental ou médio e tem interesse em desenvolver ou se envolver com projetos que fomentem a entrada de meninas na área das exatas, a sugestão é que procure um coordenador numa ICT com quem você possa fazer uma equipe, né, com uma colaboração e apresentar projeto. E a mesma coisa se você for um professor ou professora de uma ICT, né, tem que fazer contato com escolas para montar uma rede colaborativa e apresentar o projeto.
Os projetos serão apoiados por um período de 36 meses. A chamada Meninas nas Ciências Exatas, Engenharias e Computação recebe inscrições de propostas até 29 de abril. Informações no site gov.br/CNPq. Liane Castro, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Com o surto de dengue que o país está atravessando nos 26 estados e o Distrito Federal, o uso de repelente é fundamental para se prevenir das picadas e doenças. As dúvidas sobre qual repelente comprar, o intervalo entre as aplicações e qual tipo de substância é importante conter são frequentes. As informações com a repórter Sandra Capomatto.
O uso de repelentes é muito importante no período do verão em função dos insetos da estação. Porém, mais do que isso, é a proteção contra doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. A professora de cosmetologia Maria Valéria Robles Velasco, do Departamento de Farmácia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, orienta que a embalagem explica como garantir segurança e eficácia.
Tem uma regulamentação bem restrita da Anvisa que as pessoas, quando forem comprar os produtos, elas devem observar se pelo menos tem um registro de produto. É categorizado como um produto cosmético, grau de risco 2. Isso quer dizer que é bem rígida a norma para poder aprovar esses produtos. Então, eles têm que comprovar eficácia, segurança, devem ter seus ingredientes ativos.
Entre as substâncias ativas desses produtos que estão no mercado, o DET é uma das mais antigas e usada até hoje em repelentes, desde 1940. Mesmo com excelente eficácia, o uso do produto em crianças tem ressalvas.
O que a gente tem? A gente tem o DEET, que é a substância mais antiga. Ela é amplamente usada, é de custo menor. Ele tem uma regulamentação muito restrita para uso de crianças. Não pode ser usado para crianças menores de 2 anos. De 2 a 12 anos, a concentração permitida é menor do que 10% e no máximo 3 vezes por dia.
Existem diversos produtos, inclusive naturais, que são usados como repelentes, como é o caso da citronela, mas tem uma durabilidade menor. Já a icaridina tem um custo muito alto. Todos precisam passar por testes.
A gente tem a icaridina ou picaridina, uma substância chamada IR-3535. Eles não são tão usados até por uma questão de custo. Os óleos essenciais de citronela, de iroba. Citronela, por exemplo, que é muito comum para aplicar como creme no corpo, ela não vai durar muito. Todos esses produtos, eles têm que comprovar testes de eficácia. O que quer dizer? São testes que são realizados com mosquitos criados em cativeiro, então eles não têm nenhuma contaminação.
A aplicação do repelente deve ser feita debaixo da roupa, nas áreas que ficam expostas. E mesmo que seja permitido ir ao sol, deve ser evitado. Espere o produto secar e não repita mais do que 3 vezes ao dia. Além dos protetores do corpo, existem os repelentes de ambiente. Normalmente são colocados na parede ou em aerosol. Os ambientes devem estar sempre ventilados.
Com relação aos repelentes de parede, aerosol, na verdade, eles não são classificados como produtos cosméticos. Então, o que se recomenda é que tem que se manter uma distância mínima de 2 metros e tem que ser em ambiente ventilado, porque as pessoas elas podem ter, sim, efeitos tóxicos, principalmente as pessoas asmáticas, as pessoas que têm problemas respiratórios, até porque a gente tem solvente envolvido, né? Então, isso é importante a pessoa saber.
Não existe comprovação que o uso do complexo B seja repelente para mosquitos, assim como não existe eficácia na vela de citronela.
As pessoas falam muito também do complexo B. Não existe trabalho científico que comprove. No entanto, se a pessoa quiser usar o complexo B, a vitamina B1, não vai ter problema. O excesso da B1 ele vai pela urina. Então, se a pessoa não tiver problema renal, eu não vejo nenhum problema. A pessoa normal pode usar.
Lembrando que o produto é tóxico e não deve ser ingerido em hipótese alguma. No caso de ingestão por acidente, procurar o hospital imediatamente. Ouvimos a professora Maria Valéria Robles Velasco, do Departamento de Farmácia da USP, orientando sobre o uso correto de repelentes. Sandra Capomatto, Rádio USP, São Paulo.
Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão, Ferraz Júnior. Participação e produção de Arthur Santos. Coordenação, Rose Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. E sobre o campus de Ribeirão Preto, em ribeirão.usp.br. Daqui a pouquinho, ao 12:30, no Express Cultura, você acompanha as dicas culturais desta terça-feira. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã, ao 12:00. Para você, uma excelente tarde. Muito obrigada por sua companhia. E até lá.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.